Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural. E hoje é um programa que traz um emblema, não é? Um símbolo, porque hoje é o programa que determina o início de mais um mês. Estamos iniciando o mês que divide o ano, né?
Mês 6.
Rapaz, eu gosto muito desse mês. Muito. A propósito, como é que foi o teu aniversário? Fez muita festa, não?
Olha...
Seja bem-vindo, Sérgio Pongueto, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através do programa Vida Rural. Na verdade, Bonese não mudou da rotina, né? Tava viajando...
De novo,
foi, né?
Foi Curitiba?
Não, o Curitiba foi o Nelson, o Eloy, o Gabriel e o Denilson. Eu fiquei acompanhando na terça-feira em Porto Alegre a votação do piso estadual, né, onde foi votado o piso e também foi votado toda aquela discussão com relação à contratação, né, do diretor, o presidente, enfim, do diretor do Banco do Banrisul, né, do Banco do Estado. E aí, na quarta-feira, participei também da reunião do Conselho do Sereste em Caxias, né? Então, fiquei em função durante todo o dia, né? E aí, para a rotina, assim, é normal. Meu aniversário não muda nada, quer dizer...
49?
35.
Nunca mais, né?
35. É, nunca mais 35. Então... Alguém, né? E eu quero aqui, antes da gente entrar propriamente no programa, agradecer a todos aqueles que lembraram da gente, né? Ligaram, cumprimentaram, mandando mensagem, enfim. E surpreende, Bonese, porque
muita gente, né?
Quando a gente imagina assim que tem algumas pessoas que lembram da gente, acho que foram mais de 1.500 pessoas que mandaram mensagem, curtiram. Inclusive, te agradecer por aquela mensagem que tu colocou nas redes sociais, né,
no Face
do sindicato. Só ali tem mais de 1.000 pessoas que curtiram, enfim, né? E no meu Face também, muitas pessoas entraram, curtiram, mandaram mensagem. Então, são mais de 1.500 pessoas que lembraram da gente, né? Então, que bom, né? Agradecer a cada um, a cada uma, dizer que Deus ilumine a cada um e tudo aquilo que desejaram para mim, que Deus dê em dobro para essas pessoas, porque realmente a gente precisa de muita saúde para dar conta, digamos assim, de todo esse trabalho, de toda essa correria do dia a dia, porque realmente tem muita coisa para fazer e a gente precisa dar conta disso, né? Então, Bonese, a gente tinha se planejado ir de fazer uma sopa e tal, no fim não deu nem para fazer isso também, né?
Mas vai ter sair.
Vai sair.
O inverno nem começou ainda.
Mas vai sair. Então, mas como é que é? Mais tarde do que falha, como é que é? Do que nunca, né?
Tarde do que nunca.
Isso, mais tarde do que nunca, mas vai ter uma sopinha.
Bom, pode ser uma sopa de anhine, pode ser um minestrone também.
Um churrasco.
Um minestrone
é bom.
Agora um churrasquinho também.
Também vai
ser
bom. Vamos fazer.
Pra sair da dieta, daí. Tem que ser aqui no churrasco, aqui no minestrone, a sopa de anhine, pra sair da dieta.
Pra sair da dieta, né?
Pra derrubar.
Mas é um dia só, né? Então não vai ter problema.
Tá tudo,
né?
Certo. Então, mais uma vez, parabéns pra ti. Tu, como estava falando, mesmo, eu gosto muito desse mês, né?
É porque tu também vai pra
também.
Linha, né, agora.
46 anos faço esse mês.
Quem sabe, então, nós dividimos a festa,
a
né?
Festa...
Rachamos a despesa da festa.
Não, mas acho que não.
É mesmo?
É muita gente daí.
Mas é bom.
Pessoal, obrigado pela audiência, onde quer que você esteja, que Deus continue te abençoando grandiosamente. E como o Sérgio já falou aqui, é importante agora a gente esmiuçar, porque nós temos dois blocos de programa Vida Rural neste 1º de junho de 2019, e vamos, no primeiro bloco, hein, Sérgio, já de repente dar uma panorâmica do cenário atual, né? Falávamos há pouco sobre o Banrisul, especialmente dos dividendos, do salário, né, do seu presidente, mas também podemos trazer nesse primeiro bloco algumas novidades no cenário nacional, até de repente dar uma pincelada do que foi visto na carta de Curitiba de novo, né? O pessoal esteve reunido.
Pois é, eu não consegui ainda dar uma olhada, né, na carta. Eles olharam de novo, né, refizeram alguns pontos. Eu acredito até que, de repente, para o próximo programa a gente converse também com o Nelson, né, que ele pudesse também passar alguma coisa no que foi tratado essa semana lá em Curitiba. Tiveram uma reunião aí junto com as federações, junto com a CTB, junto com a própria Contar também, junto com o nosso assessor jurídico, o Cadu, enfim, vendo um pouco, né, da atual situação nossa, que a agricultura e principalmente o assalariado rural está atravessando nesse momento, digamos assim, de muita, eu não diria incerteza, mas de muita preocupação em termos da reforma da Previdência. É bom que a gente coloque aqui um pouco que nos últimos dias, não que ela tenha ficado no esquecimento, né, mas o pessoal tem trabalhado isso, o nosso pessoal tem ido a Brasília, tem visitado os deputados, tem conversado com os deputados, enfim, no sentido de pressionar também os próprios deputados e o próprio governo para que ou deixe fora os agricultores da reforma da Previdência e também o assalariado rural, ou então que tenha uma forma diferente para contar o tempo de serviço para aposentadoria e também a forma, digamos, de contribuição. Na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, o relator da reforma da Previdência estará em Porto Alegre, lá na FETAG, fazendo e ouvindo principalmente o movimento sindical dos trabalhadores rurais, a FETAR, enfim, né, do que e como é que eles querem, como é que nós queremos, né, que seja a continuidade dos benefícios, aposentadoria, enfim. Então, vai ter isso, né? E esperamos, né? E aí a gente tem visto, principalmente do nosso pessoal que tem ido a Brasília, muito assim de que é para a gente ficar tranquilo, é que o agricultor vai estar fora da reforma da Previdência. Quando fala agricultor, entende-se também o assalariado rural, né? O assalariado, assalariado. Tomara que isso aconteça. Inclusive, o presidente Rodrigo Maia disse para o Joel, disse para o Gabriel, né, o pessoal nosso que estava lá em Brasília, que eles pudessem vir para casa tranquilos, de que estaria tranquilo a reforma ficando fora os agricultores. Claro, a gente vai ter certeza disso somente na hora que for votado, né, o projeto, e vendo que no projeto realmente está fora o agricultor ou assalariado rural. Vamos ficar na expectativa a isso. Uma outra coisa que a gente viu também essa semana, Bonesi, é com relação aí à questão de recursos, né, para a agricultura, para financiamentos agrícolas, enfim. Ontem a gente teve uma reunião do Conselho da Agricultura, estava o gerente do Banco do Brasil aqui em Vacaria, dizendo que o banco está recebendo as propostas tanto para custeio como para investimento, mas que não tem ainda nenhuma confirmação de valores para recurso para liberação. Ou seja, recebe o projeto, mas não sabe se vai liberar dinheiro. Nessa semana também, na quinta-feira, nós tivemos a reunião do Conselho de Administração do Sicredi, e a orientação que tem é de que o Sicredi terá dinheiro para custeio, para custear a safra, né, que é aquele dinheiro que libera agora no inverno, e no ano que vem, por maio, junho, tem que devolver, então tem que fazer o pagamento para o banco, que é o custeio, mas com recursos próprios de poupança, que não terá dinheiro do governo para fazer isso. O governo cortou. Uma outra coisa é a questão do seguro, né, que o governo também cortou recursos por seguro, e também a diminuição aí dos valores que serão liberados tanto para custeio como investimento. Então, estamos na expectativa quanto a isso, né? E a gente se preocupa, porque há cortes aí para a educação, há cortes na agricultura, há cortes na saúde, há cortes em tudo. Quer dizer, bom, é para ajustar o país, é para melhorar o país, bom, tudo bem. Agora, se e para quem também tem esses cortes, esses aumentos do combustível praticamente que quase que toda semana, isso vai continuar, não vai? Então, está numa expectativa aí muito grande também, sabendo, bom, o que realmente vai acontecer, Bonesi. né?
Eu acho que é esse que é o negócio, né? A expectativa.
Exatamente. E dentro dessa expectativa...
Foi aprovado nessa semana o novo piso regional.
Exatamente. Então, acho que nós podemos, nesse primeiro bloco, que depois no outro nós vamos falar das agendas,
por
né?
favor.
Nessa semana, então, na terça-feira, a gente teve a oportunidade de acompanhar na Assembleia Legislativa, então, a aprovação do novo reajuste do piso nosso da categoria. Então, na nossa convenção coletiva, ou decídio, como algum também entende aqui em Vacaria, ele vai ter um aumento agora também de 3,4%, ou seja, então o piso nosso aqui, que era de R$ 1.227,60, ele passa para R$ 1.237,15, aumenta aí R$ 8, R$ 9 praticamente, mas tem um reajuste, ele é retroativo a 1º de fevereiro. Então, o piso aqui em Vacaria, a partir do dia 1º de fevereiro, ele passou a R$ 1.237,15. O tratorista, R$ 1.489,58. E o monitor, que é aquele chefe de turma, capataz, enfim, o responsável lá, R$ 1.546,44. Esses são os novos pisos aí para os trabalhadores aqui em Vacaria, muitos capões. E é uma questão, Bonês, assim, de se lamentar, porque tinha um pedido do deputado Mainardi pedindo um piso maior, né? Era de 4,61, praticamente 1% e pouco a mais daquilo que o governo pedia. Só que na discussão, né? Houve lá a votação e se perdeu na votação, no caso, esse índice maior. Então foi aprovado esse índice e mesmo assim, Bonese, eu gostaria aqui de dizer que teve 3 deputados que votaram contra esse valor desse índice de 3,4. Foram os 2 deputados do Partido Novo, né, eu não lembro aqui o nome dos deputados, e também o deputado Fábio Branco, que é do MDB. MDB agora, antes era do PMDB, hoje é o MDB. Os 3 deputados votaram contra ao piso. Então, lamentar, né, a atitude dos 3 deputados. E é bom, eu acho que o trabalhador lembrar também desses deputados, depois, quando eles vierem pedir votos aqui em Vacaria, pedir para eles, bom, vocês votaram a favor, porque esses 2 deputados do Novo, esses 2 deputados do Novo, inclusive, eles pedem o fim do piso estadual. Né? Eles pedem o fim, são 2 deputados bem jovens, inclusive.
Um deles é o Giuseppe Riesgo.
Isso.
E o outro vou achar.
Esses 2 deputados, eles pedem o fim do piso estadual, dizendo que o crescimento do Estado, a questão da normatização...
Fábio Osterman.
Exatamente. Esse Fábio Osterman, inclusive, falou um monte de besteira, falou bobagem, dizendo que o trabalhador precisa mostrar, para poder ganhar um salário melhor, ele tem que mostrar serviço na empresa, não ganhar de mão beijada um salário. Então, sim, são 2 jovens, deputados jovens, que realmente tem que ser marcado esses caras, para quando realmente virem pedir voto para os trabalhadores, tem que... Né?
Vamos citar de novo, então, o nome dos...
Vamos dar
o destaque para eles agora, então. Fábio Osterman, do Novo, e o Giuseppe Riesgo, também do
Isso,
Novo.
Isso, inclusive esse Giuseppe Riesgo aí se elegeu com 16.224 votos, vejam.
Exatamente.
Bem. Né? Então, um cara aí que às vezes muitos municípios precisa fazer esse número quase que de para vereador, para se eleger, o cara se elege e vai lá só para falar bobagem. O que falar de bobagem?
Como disse, mudou a questão eleitoral agora, né? Para as novas eleições.
Eu não sei como é
quem
que
fizer
tá
mais votos, né?
Eu não sei como é que está essa lei, essa
que
coisa.
Tem tanta,
né,
gente boa que ficou fora, fez muito mais voto que esse pois rapaz
é.
Aqui.
É, e aí assim, eu acho que a gente precisa começar a se preocupar mais, por exemplo, assim, como é que é a questão dos votos? Quer dizer, quem é que nos representa lá dentro da Assembleia Legislativa, a nossa região aqui, e não falando aqui de partido nenhum? Eu acho assim, ó, aqui em Vacaria tinha alguns deputados, candidatos, você vota às vezes para um Giuseppe Riesgo desse que vai lá, fala um monte de bobagem, contra os próprios trabalhadores e com os próprios votos dos trabalhadores elegendo uns caras desses.
É.
Né? E aí vai lá, vota contra, inclusive pedindo para ser extinto o piso do Estado. E que para nós ajuda um monte essa questão do piso quando a gente vai negociar as convenções coletivas de trabalho. Né? E aí tem algumas coisas comparando, assim, por exemplo, deram 3,4% de aumento pro piso do Estado e deram 70%, quase 80% de reajuste pro salário do presidente do Banrisul. Então, vejam bem a coerência. Deram 3,4% de aumento para os trabalhadores da iniciativa privada, que são os trabalhadores no geral, e deram quase 80% de aumento pro presidente do Banrisul.
Ah, mas o presidente Banrisul, é o presidente Banrisul, carioca, veio...
Tá, mas aí eu te pergunto qual é a responsabilidade do gerente, digamos, o presidente do Banrisul e um trabalhador que cuida, por exemplo, uma câmara fria que tem lá dentro milhões de reais em fruta, por exemplo, e que ganha lá 1.500, 2 mil reais. Esse vai ganhar 3,4% e outro ganha 80% de aumento.
É, André, quando a gente começar a ter deputados realmente que se importem com o trabalhador, quem sabe esse percentual ele muda, né? O presidente ganha 3,4 e o trabalhador 80.
É. Então é isso que a gente precisa comparar. Então a gente sai de lá, por exemplo, assim, totalmente preocupado e ouvindo bobagem ainda, porque esses caras disseram o seguinte, que nós estávamos lá sendo manipulados, né? Nós estávamos lá como fantoches do sindicato e tal, para pressionar eles e que eles não teriam medo de votar de acordo com a consciência deles.
Que consciência?
Com
todo respeito, mas parece-me que a pessoa que se transforma deputado ou um cargo político perde a consciência, só pensa nos seus interesses.
Me parece que sim, eu acho que depois que estão lá, porque nenhum deputado veio, a não ser o Elton Weber, mais o Edgar Preto, alguns deputados aí que veio conversar conosco de como eles deveriam se comportar lá na votação, como eles deveriam votar, inclusive, né? Se era para votar assim, o que eles deveriam falar aos outros, cada um votou do entendimento deles, enfim. Teve um deputado que eu não lembro o nome dele aqui, é Maroni também, que chamou, inclusive, o presidente da CTB.
Rodrigo Maroni.
Rodrigo Maroni,
do Podemos,
chamou o Guiomar Vidor de incompetente, de palhaço e coisa assim. Foi uma sessão muito tumultuada, muito, sabe, que inclusive os outros deputados chamaram a atenção, foi interrompida a sessão pelas besteiras desses deputados, né, na hora da votação. Então, assim, bem complicado, né, até chato ter participado, mas que bom que a gente pôde ir lá participar e ver então como é que funciona também essas questões.
Verdade. Sérgio, vamos fazer o seguinte, diante dessa situação toda, uma pausa e em seguida a gente volta. Vamos atualizar os comerciais, é um instante só e já voltaremos aqui no programa Vida Rural na tua Rádio Fátima. Música.